Boa tarde, bem-vindos ao Conversas desta semana. O convidado é Afonso Miranda, o presidente do Beira-Mar, que há não muito tempo também passou por este programa. Nesta circunstância, hoje, falamos aqui de uma zona de transição, final da época desportiva no futebol sénior, outras secções que estão também a caminhar para o final das épocas desportivas, mas sobretudo falamos da questão, diria mais estrutural, que é o encerramento de um ciclo, porque o Beira-Mar consegue a permanência no Campeonato de Portugal e tinha aberto já há alguns meses esta intenção de poder discutir um futuro diferente para a sua própria organização. E este também é o mote para a nossa conversa, Afonso. Depois do jogo do Machico, com o empate, o fim do dito sonho de chegar aos dois primeiros lugares, mas pelo menos a certeza de uma permanência que já estava celebrada, e vivemos entre estes dois mundos, um alívio pela permanência ou uma desilusão por não terem conseguido chegar àquelas duas posições que poderiam permitir ainda ganhar aqui um ano?
Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Nota, e só sublinhar a nota que transmitiste agora no início, de facto a época não terminou. O clube terminou a época de futebol sénior, essa sim, mas estamos, o clube vai além do futebol sénior e temos ainda equipas e secções ainda a disputar coisas importantes. E
posso voltar a ter uma equipa na primeira divisão de futebol?
Esse era o apelo que eu ia lançar já. Os júniores vão jogar, já este domingo contra o Leiria, e era importante o complexo estar bem preenchido, com o apoio aos nossos miúdos, que seria um feito muito importante para o clube irmos para a primeira divisão nacional, por todos os motivos. Os juvenis também, numa luta acesa, mas com excelentes possibilidades de regressar também ao nacional. E para além do, por exemplo, o basquete também, o basquete sénior ainda está na luta e vai ao playoff em princípio de subida, e portanto está tudo em aberto também na equipa sénior de basquete.
Mas, portanto, o ano não é nenhuma depressão.
O ano não é uma depressão, bem pelo contrário, eu acho que o ano foi muitíssimo positivo, e temos de estar satisfeitos com o que temos feito até então, não só no que respeita ao plano competitivo, mas também a outras coisas que temos que desenvolver. E também a intenção, até porque nós defendemos, esta direção defende muito essa ideia de que um clube não deve ser só, ainda que tenha sido fundado com um objetivo, claro, de dar a possibilidade à comunidade de desenvolver competências desportivas, nós temos que ir além disso, até porque hoje em dia, se não vamos além disso, somos... É pouco xingo, não é? Acho que é pouco. E, portanto, nós vamos ter a capacidade internamente de desenvolver algumas iniciativas para comatar este hiato de 4 meses sem competição de futebol sénior, que é de facto o que mais motiva as pessoas. E, portanto, vamos ter aqui o filme Ouro e Negro, já está, vai entrar nas salas de cinema do Glicínios, em que queremos levar as nossas modalidades e os nossos adeptos às salas para conhecerem, ficarem a conhecer para terem acesso a um retrato da história do clube, a parte dele. O festival, a segunda edição do Festival da Beira-Mar, que é um festival que nós queremos melhorar, quando comparado com o ano passado, é um festival que veio para ficar e que nós queremos dar cada vez mais, numa maior dimensão, ao evento. E o livro também dos 100 anos, que não foi concluído e que está a cargo do Teixeira Homem e que está a ser desenvolvido e que já nos apresentou um primeiro draft, também que queremos ver se conseguimos terminá-lo. Não depende de nós, mas sei que está a ser trabalhado nesse sentido. O Almanac também. Portanto, algumas coisas que ainda estão por fechar e nós temos de ter essa capacidade de desenvolver iniciativas. Em relação aos tais dois mundos que falavas, se ficámos satisfeitos pela consolidação no Campeonato Nacional ou se insatisfeitos...
Ali nem é bem o satisfeito, é mais aquela noção de respirar de alívio, porque tinham tido uma experiência traumática, claro, quando se deu a penúltima subida ao Campeonato de Portugal e uma descida depois a seguir.
Sim, sim. Eu no início da época diria que satisfeitos, uma sensação de alívio. No início, se olharmos para o início da época, eu sinto uma sensação de alívio. Se olharmos para o final da época, tenho uma sensação de um amargo de boca. Eu lembro quando trocámos de treinador, fizemos-o porque achámos que a equipa precisava de outro tipo de comunicação, de outras pessoas.
E quando é que essa visão começa a ser formatada?
Jogo contra o Rezende em casa, eu fico com a clara sensação, ou fico com a com a ideia de que precisávamos de mudar alguma coisa. E portanto a partir daí começámos a trabalhar mais afincadamente e perceber se valia a pena ou não a mudança. Mas como dizia, a mudança teve que ver também não só com a liderança que era tida na altura, mas porque estávamos quase no final da primeira volta e com todas as equipas com quem tínhamos disputado tínhamos a ideia de que era possível vencer todas as equipas, exceto e ainda que tenhamos alcançado um empate, um triste empate em Lourosa, essa foi a equipa que eu achei, e eu e a estrutura ligada ao futebol, que de facto em termos individuais era melhor que o Beira-Mar, e acho que foi a única equipa que nós reconhecemos que tinha outros argumentos. O resto não houve nenhum plantel que eu achasse, que nós achássemos que tinha mais qualidade que o nosso, e portanto é este, andamos aqui neste.
E a medida é consensual na altura?
De mudança?
Ou há, digamos assim, forças que acham que não, que deve ser por aqui, por ali?
Nós somos sempre a favor de uma estabilidade, sempre a favor da estabilidade, as pessoas que estavam diretamente ligadas ao futebol e que são aquelas que mais me importa ouvir, acharam que sim, que devíamos mudar, e tivemos razão na mudança.
Este tipo de decisões, neste contexto do Beira-Mar, é mais doloroso, atendendo a que era um treinador campeão, tinha ganho uma série de troféus, e essas referências repetem-se muito, e sobretudo quando há uma proximidade grande no futebol distrital, geram-se laços que se calhar no futebol profissional não geram. Hoje está o Zé, amanhã está o Manel, correu bem, correu, não correu bem, muda. É uma questão financeira. Aqui é mais do que finanças, não é?
Aqui também é finanças, porque nós temos
também acordo. É finanças,
também é finanças, mas temos um acordo que tivemos que cumprir até ao fim com a equipa técnica que iniciou a época, e quem eu agradeço, e que não podemos esquecer o trabalho que foi feito, porque seria completamente ingrato, que foi feito na época de subida, em que ganhámos tudo. Portanto, há um grande mérito dessa equipa técnica e toda a estrutura ligada ao futebol, mas havia de facto uma necessidade de mudança, e que não criou nenhum priorido pessoal. Portanto, a relação que nós ficámos com a equipa técnica anterior, uma boa relação de respeito, como tínhamos na altura, e portanto eu não tenho medo de tomar decisões. As pessoas estão comigo, também acredito que não tenham qualquer...
Portanto, não teria mudado nada, é isso? Quando muito, poderia ter tomado a decisão mais cedo, se calhar?
Sim.
É a única questão que se
levanta. Acho uma excelente época, com decisões acertadas. Provavelmente teríamos antecipado duas jornadas a decisão.
E acredita que assim poderia ter conseguido?
Não acredito nisso, porque a bola é redonda.
O objetivo...
É impossível desenhar o futuro, não é? Nós não conseguimos. Isso é um exercício que não faço.
Capacidade para investir mais na equipa de futebol havia, não havia? Foi a solução possível? Eu recordo-me que ali na transição de dezembro-janeiro foi tudo muito a conta-gotas, mesmo depois da chegada do treinador. Ele próprio dizia que estava ainda a avaliar. Quando as pessoas do futebol, normalmente, quando entram, já sabem o que é que precisam e o que é que não precisam, não é?
Certo. Duas coisas para ver essa indefinição. Primeiro, o treinador é que se adapta ao clube, não é? E a estrutura do clube é que decide o que é que quer para o clube. Portanto, é normal existir. O treinador pode chegar e dizer que quer o jogador ABC e não vai ter esse ok imediato. E a outra questão é, obviamente, uma questão financeira, que é o Beira-Mar. Há uma coisa muito importante nesta direção, que é pagar contas e pagar as despesas correntes e pagar também o passivo. E é uma coisa que eu tenho muita satisfação em dizer, e que luto muito aqui por sermos cumpridores, é que nós, desde que cá estamos, já pagamos perto de 100 mil euros na amortização de passivo. Portanto, uma associação como o Beira-Mar, que vive das suas cotas, dos seus patrocínios, da capacidade de gerar eventos, pagar 100 mil euros em 2 anos é um trabalho muito bem feito, e é um mérito nosso.
É que se juntam contas mais ou menos saudáveis, não é?
É que se juntam contas até hoje saudáveis. Portanto, o que eu quero dizer é que pagámos 100 mil euros do que estava da mochila que tínhamos às costas e pagamos e temos as contas até hoje cumpridas. Portanto, o nosso orçamento é rigoroso, tem sido cumprido e vamos continuar a trabalhar para que não falhe nada até o final da época.
Já no ano do Ricardo Sousa tinha ficado essa ideia de que não será tão difícil assim sair do Campeonato de Portugal. Isto é uma ideia errada, depois do que vimos este ano também?
Depende da série. Eu acho que depende um bocado da série. Nós estávamos numa série competitiva. O Beira-Mar tem esta... Temos esta felicidade de viver ao Beira-Mar plantado e aqui no centro do país, mas acabamos por ir para Norte. E o Norte tem uma... E o Norte tem equipas mais competitivas, mais combativas, mais aguerridas, e portanto torna-se mais difícil. Mas esta época também nos diz isso. Diz-nos que nós, se melhorarmos e se nos tornarmos mais competitivos, continuarmos a ter um balneário saudável, com gente boa a liderar, é possível subir a divisão.
A ideia é ter solução de continuidade a partir deste ano ou...
A ideia é sermos honestos do princípio ao fim e para sermos honestos nós estamos num processo que decorrerá neste mês e meio, que é um processo de negociação com possíveis investidores, por constituição de uma SAD que poderá ser ou não aprovada em Assembleia, e em função disso percebemos quais são as cartas que temos em cima da mesa, perceber se há uma ideia de continuidade ou não. Se perguntarem a mim diretamente se, por exemplo, o Miguel Valença deve continuar como treinador principal da equipa sénior, sim, deve continuar como treinador principal da equipa sénior e é nesse sentido que vamos lutar e que vamos, e que vamos trabalhar. Agora, temos que ter essa transparência com os sócios e com os treinadores e com os jogadores, de que precisamos de um tempo, que será este mês e meio, em que vamos apresentar uma solução, se chegarmos a entendimento, obviamente, porque as negociações podem não chegar a bom porto com os eventuais interessados, uma solução que, obviamente, pode mexer com decisões no que toca ao futebol sénior.
Miguel Valença tem assumido que essas conversas decorrem. Portanto, eu deduzo que o treinador esteja a ser tido e achado nisto.
Sim.
Ou seja, entre os contactos que tem externos e o treinador, há um jogo aberto com todas as partes.
Certo.
E o treinador fica em stand-by até o desfecho interno estar resolvido.
Nós vamos ter trabalhando dois cenários.
Que é... Haver SAD e não haver SAD. Portanto,
não haver
SAD. Se for o clube a gerir, sabemos que o treinador automaticamente renova o seu contrato. Se houver uma SAD...
Se houver uma SAD, vamos ter que, obviamente, não podemos fazer de outra forma. Nós não podemos trazer um parceiro para dentro e de repente dizer que está o treinador escolhido, estão os jogadores contratados. Não seria justo, nem seria um bom princípio de relação, não é? De parceria.
Mas, em princípio, o parceiro quererá um treinador ganhador e este deu alguns indicadores. O que é que lhe dizem os investidores sobre o que foram observando ao longo do ano?
Não chegámos a tratar do ponto de vista desportivo, não tratámos. Até porque, até hoje, não houve ninguém que pudesse tocar em qualquer coisa do futebol sénior.
Falamos de conversas informais,
mas
eventualmente.
Não falámos disso, sinceramente. Não falámos, porque há coisas muito mais importantes do que um treinador que lidera uma equipa sénior de futebol. Isto é um projeto que se quer para muitos e largos anos. Portanto, estar a pôr na cabeça das negociações de um treinador de futebol não seria um bom presidente.
E o que é que disse o Miguel Valença sobre isto? Está disponível para ir conversando e aguardar, uma vez que se gera aqui um hiato alargado?
Sim, o Miguel, o que aconteceu no final do jogo, nós conversámos um bocado, também vamos ter reunião esta ou na próxima semana, provavelmente na próxima semana. Eu, Miguel, Pedro Moreira, as pessoas, o Rui Pedro, as pessoas ligadas ao futebol, e que vamos projetar o cenário de não termos SAD, porque temos que começar também a trabalhar e a ter alguma organização interna. Agora, se isso depois se concretiza ou não, vai depender da tal proposta que irá à Assembleia e que a Assembleia se pronuncie.
Mas a decisão vai ficar pendente.
Fica pendente
da deliberação dos sócios ou daquilo que é a montagem, digamos assim, de uma visão empresarial para a gestão do futebol? Essa visão hoje está no plano da teoria, então, ou seja, discutida com eventuais investidores.
Uhum.
Já tínhamos falado na entrevista que tivemos há não muitos meses de que haveria ali pelo menos dois grupos mais bem posicionados e que encaixavam com aquilo que eram as ideias da direção do Beira-Mar. Esse processo foi já maturado, qualificado ao ponto de hoje já haver algo para os sócios poderem vir a apreciar?
Esse processo, nós saímos de uma assembleia em que os sócios determinaram quais eram algumas das linhas vermelhas que tinham que ser propostas ou transmitidas a investidores. Pegámos nesses conselhos, redigimos três documentos que são importantes para trabalhar para a relação entre um clube e uma SAD para esta relação. Apresentámos a esses potenciais parceiros e estamos nesse ponto. Eu remeti sempre a discussão desta negociação para agora. Portanto, o trabalho que irá ser feito neste mês e meio, e os timings são os que anunciei na altura, não está a fugir nada, que é a final de abril e maio, irmos à Assembleia com uma proposta concreta, já negociada depois da Assembleia ter determinado estas tais linhas vermelhas e outras que a direção também considerou importantes. Portanto, neste momento é isto.
Não, e que não garantias é que há em relação a esse tipo de potencial acordo? Estamos a falar exatamente ao certo do quê?
As linhas vermelhas?
As linhas vermelhas e as linhas brancas, se quisermos. Afinal, estamos a falar do quê? De uma entrega da gestão do futebol, dito profissional, entre aspas, uma visão mais empresarial,
uhum.
Por exemplo, com capital, já há uma noção do que é que
não,
pode ser?
Não, ainda não chegamos à parte do capital, chegamos a partes que achamos mais importantes ainda, que é o exemplo de que caberá ao clube, por mútuo acordo, escolher posições de extrema importância dentro de uma estrutura de futebol. Um diretor desportivo, um treinador, o departamento de marketing. Portanto, há lugares, a comunicação do clube, há lugares, os meios de comunicação que serão utilizados, se vamos ter dois ou se vamos ter só um. As garantias internacionais bancárias que são precisas ser dadas. A reversão do capital social que pode acontecer em caso de incumprimento da SAD para com o clube, a necessidade de eventuais infraestruturas para o clube, esse investimento poderá vir a ser feito também. Portanto, isto é muito mais importante do que as pessoas.
Vamos falar das fundações, no fundo, da Sociedade Anónima Desportiva.
Nós acreditamos que com as pessoas que estamos a negociar a questão do capital
não é o mais importante.
Não é o mais importante.
E esses parceiros, digamos assim, eles ainda não são conhecidos, pelo menos publicamente ainda não se falou, que tipo de experiência ou que tipo de, digamos assim, de histórico é que apresentam que possa dar aqui algum conforto aos sócios na hora da decisão? Mesmo que não seja uma apresentação prática, mas pelo menos teórica, enquadrada daquilo que estamos a falar.
Sim.
Gente que anda no futebol, tem outros clubes noutros países,
gente que anda
poder
no...
financeiro...
Gente que anda no futebol com capacidade financeira e gente que anda no futebol com menos capacidade financeira. Mas pessoas que percebem e que... Eu gosto de dar este exemplo, que houve uma tentativa desta direção de constituir uma sociedade esportiva junto de parceiros locais, okay? Portanto, pessoas que têm fábricas e indústria e...
Fizeram isso que há um ano?
Sim. Fiz uma abordagem junto dos principais...
Aqueles que tinham apoiado, se calhar, o relançamento do futebol?
Sim, e a resposta é muito direta.
Não é o setor?
Eu vendo autocolismos, eu vendo loiça, eu não sei vender um jogo de futebol. Portanto, não querem, não conhecendo o produto, não querem estar dentro do negócio e percebo perfeitamente. Com infelicidade...
Nem porque... ajudar a qualificar a posição do clube numa futura, sabe?
Não, poderá haver um outro parceiro interessado a ter uma pequena posição, mas não é relevante, não dita muito depois no dia-a-dia da relação entre clube e SAD. Mas essas pessoas que poderão vir a integrar uma SAD são pessoas que sabem, que conhecem o mundo e que têm os contactos e que poderão alavancar e dar visibilidade a atletas de forma a poder tornar isso sustentável.
Parceiros nacionais ou estrangeiros?
Parceiros internacionais, parceiros internacionais. Portanto, estrangeiros, neste caso serem estrangeiros.
Onde é que a direção do clube foi, no fundo, beber, digamos assim, a sua...
Estas abordagens.
Essas abordagens, ou melhor, onde é que foi qualificar essa informação? Ou seja, tem referências positivas diretas? Contactaram com outros clubes, outras realidades, para perceber como é que têm funcionado essas ligações e a agilização, no fundo, da tal gestão?
Sim.
Para que amanhã não esteja, digamos assim, o modelo teórico todo,
claro,
subvertido?
Sim, porque é de facto é uma boa questão, porque nós podemos ter os melhores acordos, e se não forem cumpridos, vamos ter alguns mecanismos de salvaguarda e esses são essenciais, mas o melhor acordo possível é uma pessoa
base de confiança
séria e confiante, e com que nos transmite a confiança.
E acham que têm nada a lidar com pessoas de confiança, é isso que nos
achamos
diz.
Que eliminamos 100 pessoas que não tinham credibilidade e que chegámos a um ponto em que são pessoas assim, credíveis e com trabalho feito e com empresas fortes.
Então pergunto-lhe de outra forma, e sem estarmos de facto a ir ao pormenor das coisas, aprovando-se e tomando-se a decisão, e os sócios aprovando essa decisão quanto à implementação do modelo de sociedade anónima desportiva, que futuro é que espera o Beira-Mar?
O futuro que espera o Beira-Mar é um futuro em que tornam a associação Sport Clube Beira-Mar, portanto, o que existe hoje, capaz, do ponto de vista financeiro, para alavancar as suas modalidades, a sério, portanto, do ponto de vista competitivo forte, em que conseguimos projetar um futsal, um basquete e uma formação com outra capacidade e, portanto, com resultados esportivos e condições muito diferentes da que temos hoje em dia. E, por outro lado, um futebol profissional a lutar por objetivos maiores. E aí lá para cima, esta bola é redonda, pode demorar tempo, e acho que esta é uma aprendizagem que nós levamos dos últimos anos. A bola não entra sempre, não é? Mas que estaremos mais perto com outro tipo de condições para disputar ligas que hoje em dia nós não conseguimos disputar.
Isso significa o quê? Ter outro tipo de
capacidade financeira,
de jogadores, outro tipo de estruturas, é o que é o certo.
É exatamente isso, é ter uma capacidade financeira completamente diferente. Vamos fazer este exercício. O dinheiro que o Beira-Mar hoje gasta na sua atividade normal, e em que muito, uma boa parte vai para o futebol sénior, deixa de ser utilizada aí, será utilizada nas outras modalidades. Portanto, vejamos só a capacidade que geramos nas outras modalidades, o dinheiro que é analisado para outras modalidades. Vamos coisas simples, de cotização, de patrocinadores e de receitas que vêm de eventos que criamos e de merchandising, etc. Portanto, isso, nós conseguimos canalizar isso para estas modalidades, temos modalidades a poder disputar as mais altas divisões nacionais. Não tenho dúvidas disso.
Conceptualmente, percebemos...
Temos bons exemplos. Temos um Jogueira, que está na liga masculina e feminina, que tem um orçamento de tirar o chapéu, mas que eu sei que o Beira-Mar, se tiver uma SAD em que permite que o dinheiro da associação seja utilizado no basquete, por exemplo, nós temos condições para ir lá para cima também e estar numa liga, porque não?
Conceptualmente percebemos que há aí vantagens, de facto, mas a minha única dúvida aqui tem muito a ver com digamos assim, o timing da implementação. O Campeonato de Portugal representou, digamos assim, o limite daquela que era a competência instalada no Beira-Mar? Ou era possível ainda esperar aqui um pouco mais para, por exemplo, tentar subir mais um degrau, imaginemos? Ou estão convencidos de que este é, de facto, o timing para isto? Que não adianta andarem aqui a desgastar-se ano após ano?
Eu respondo de forma muito frontal, que é, se nós tivéssemos uma equipa de futebol sénior na Liga 3 e uma equipa de júniores na 1ª Divisão Nacional, não tínhamos capacidade financeira para lá estar. E isso podia ter acontecido este ano.
Portanto, está respondida a questão, é caso para dizer, quase entre a espada e a parede, não é?
Ou então, criávamos dívida e não é, não é o que queremos, não é? Portanto, nós já temos dívida para pagar, não vamos criar mais dívida. Isso é impensável.
Localmente, disse que bateram algumas portas, alguém veio cá bater também à porta do clube e não interessava?
Local?
Sim.
Não.
Portanto, o mercado local esgotou-se, é o que nos disse. Consultaram algumas empresas e não houve reação.
Antigamente as pessoas, eu já disse isto uma vez e gosto, e as finanças já não vão vasculhar essas empresas há 30 anos atrás, mas toda a gente sabe que isto há uns anos atrás as empresas davam 1000, iam buscar recibos de 10 mil. Isto hoje em dia não funciona assim. Portanto, as empresas, para patrocinarem, para ajudarem os clubes, fazem por responsabilidade social e fazem de forma rigorosa em orçamentos de marketing fechados anualmente. As empresas estão connosco, nós credibilizamos o clube junto às empresas, não tenho dúvidas nenhumas disso. Nós aumentamos o valor que vamos buscar às empresas e se tivermos que ir buscar mais dinheiro para o ano, vamos buscar mais dinheiro para o ano. Também tivemos estrutura que criámos interna para o fazer. Mas não estamos a falar de 500 mil euros. Nós estamos a falar de, se estivermos numa Liga 3 com vontade e capacidade para subir, pelo menos 1 milhão de euros. E portanto, nós, o clube por si só não gera esse dinheiro. Não gera, não vale a pena. E se temos uma equipa júnior a disputar uma primeira divisão nacional, mais uns quantos dezenas de milhares de euros.
Quem se prepara para investir no Beira-Mar está identificado com tudo isto? Eu não disse no início, mas dizemos agora, estamos a gravar na sala do Estádio Municipal de Aveiro, numa sala que eu presumo que seja da direção, não é?
Certo.
São pessoas que conhecem o espaço, estão identificadas com isto, sabem a realidade, sabem para onde vão. Ou joga-se aqui um bocadinho ao desconhecido, em que alguém vai com alguém à cidade X falar com o investidor X e conversar
não,
e pintam-se quadros.
Não há ninguém que tenha estado aqui que...
Ou quando que, eu digo estar aqui, conhecer, saber do
conhecer,
que é que estamos a falar.
Conhecer, conhece no sentido em que sabe o que é o clube, conhece a marca, conhece as instalações, conhece isso tudo.
Conhece a cidade, a região.
Sim. O Beira-Mar tem esta capacidade, que é, vai começar uma cidade esportiva com passivo zero, que é uma, não sei se existe em Portugal. Está no centro de Portugal, com um aeroporto pertíssimo e com infraestruturas rodoviárias, com acessos bons. Tem uma marca brutal. Tem formado, por estranho que pareça, mas se nós recuarmos e vivemos os últimos 20 anos do Beira-Mar, formou jogadores que posem em bons campeonatos. E, portanto, isso também é uma montra interessante. Tem um complexo inaugurado em setembro que poucos clubes da primeira liga terão. Da primeira, não digo sequer da segunda. Portanto, é muito apetecível.
Possível. Esse discurso, na altura, quando conversámos há não muitos meses, já falávamos um pouco sobre essa atratividade. Uhum. Mas na altura andámos ali à volta também a tentar perceber a qualificação deste caminho, das conversas. E daí para cá é curioso porque, por exemplo, acentuou-se muito a presença dos donos do PSG no Braga. Começou a falar-se de um sem número de clubes, mesmo ingleses, que também vão abordando clubes aqui portugueses, o Portimonense, o Estoril, etc, sim, etc. E, portanto, o que estamos a falar para o Beira-Mar é algo do género, é algo deste tipo,
em dessa dimensão.
Tubarões andam interessados no mercado português, ou estamos a falar
eu acho que não temos
do perfil Red Bull, que tem um clube A, B, C, no país A, B, C. O que é que estamos a falar ao certo? Ou estamos a falar de um empresário famoso que tem carteira de jogadores e que também se movimenta?
Empresarial? Estamos a falar em duas dessas possibilidades, ok? Estamos a falar, agora vamos ver qual é que mais nos interessa. Ou é um tubarão, ou é um tubarão com alguma força, assim, ou é alguém que tem boa capacidade financeira, com empresas credíveis e que queira investir. Ou não é nada disso, podemos dizer, achar que nenhum desses tem interesse porque a forma como querem vir não nos interessa. Pode dar-se isso o caso e nós nem sequer irmos à Assembleia e dizemos, meus amigos, ainda não encontramos o parceiro certo porque querem mais do que aquilo que nós queremos dar. Isto pode acontecer e é uma das disputas que vamos ter neste mês.
Sim, esta questão, eu diria que ela tem atrás de si, de facto, os carimbos e os rótulos que nós lhes quisermos dar, não é? E temos reações, por exemplo, de adeptos do Braga que não gostam do ascendente que um grupo empresarial tem, como temos os do Valência que estão furiosos da vida porque há uns anos entrou um investidor que comprava os jogadores a 30, 40 milhões e agora desinvestiu na equipa, está em risco de descer de divisão e o clube não tem controle sobre o que se passa e, portanto, e estamos a falar de uma cidade com escala e dimensão e massa crítica.
Por isso é que é importante garantir que controlamos uma boa parte das coisas, independentemente de quem investir fica a maior parte dos proveitos. Por isso é que nós temos que criar aqui um modelo diferente da maioria das sociedades anónimas esportivas que existem em Portugal.
Portanto, será um modelo experimentalista, não é? Mais uma vez.
Espero que desta vez para melhor. Não sei se será um modelo experimentalista, mas será um modelo em que nós já vimos como é que correu mal em alguns sítios, inclusivamente aqui, e portanto temos que afinar. E pode dar-se uma terceira via também, de que não é nenhuma empresa internacionalmente conhecida, não é nenhum investidor internacionalmente conhecido, mas é um parceiro que nós achamos que se calhar é o ideal e que nos permite ir crescendo mais devagar e consolidar uma posição numa Liga 3. Também pode dar-se esse o caso.
Portanto, vários modelos aí em equação. A Assembleia já tem
marcado ainda, não? Posso até partilhar uma coisa já agora, que é uma confidência, mas não tem problema nenhum, que é, percebemos que o Beira-Mar, inclusive, foi abordado por clubes que de repente estão numa segunda liga, não é? Estas fusões que andam por aí a fazer.
Sim, o Franquense e o Aves.
Sim, e nós achamos que não...
Pois essa hipótese?
É, temos abordagens nesse sentido e eu, enfim, esta direção acha que o futebol deve ser jogado dentro das quatro linhas, que deve haver mérito, que deve haver a capacidade
e
de envolver pessoas.
Salto.
E achamos que, e não quisemos abdicar de algumas regras que são aquelas que nós, e que a Assembleia também já nos transmitiu, e portanto não quisemos de repente fazer uma beçada, que é um bicho estranho que aí anda, e que inclusive o novo regime das sociedades anónimas esportivas vai proibir esse tipo de fusões e de constituições, que é o Vilafranquense e a Bessade acabaram por passar entre os pingos da chuva, mas quem está mais atento a isto, próximo mês entra em vigor um novo regime de sociedade anónima esportiva que vai impedir, proibir isso mesmo, porque acha que não acha, e toda a gente que pensa um bocadinho sobre isto, não fará até a própria federação, a Liga já não liga a mesma coisa, senão não permitia isto.
E a malha vai apertar também.
E muito bem. E muito bem.
E pode estar aí, se calhar, parte da garantia também para tudo isto.
Esperemos que sim.
Quem é que ajudou a intermediar
o quê?
O processo?
Nós não precisamos... O Herbá tem esta coisa interessante, que é... Eu não sou um homem de futebol, mas acho que já, isto também é um país muito pequenino, as pessoas conhecem-se rapidamente. Conheço já centenas de empresários. O Pedro Moreira, de há 2 anos para cá, conhece melhor do que eu, porque é ele que trata destas relações. Mas não precisamos de intermediações para que pessoas, grupos, o que quer que seja, credíveis ou não credíveis, chegassem ao Beira-Mar, por e-mail, por WhatsApp, por reuniões, Zoom. Enfim, já falámos com vários investidores de vários continentes. Então, a marca, a comunicação e a forma como o Beira-Mar, ou as condições que o Beira-Mar tem, atraem pessoas de todo o lado. Não tive que ligar a um empresário por favor, tem-me tal clube à venda. Não fizemos. Eu lembro-me que estávamos, eu sou um tipo novo, mas já velho no Beira-Mar, que nós estávamos no Mário Duarte e tivemos várias abordagens de constituição de SAD.
No futebol distrital?
No futebol distrital, sim. E no Mário Duarte, em que... um estádio que nos deixa boas memórias, mas que não tinha qualquer tipo de condições, nem sequer campos tínhamos, não é? E havia gente a querer investir. Agora, se era gente séria.
A direção vai assumir a intermediação em toda a linha ou vamos ter os investidores numa espécie de assembleia com os sócios?
Ah, não sei. Não,
para contacto
não,
direto? Para...
Estamos, ainda não consigo responder isso. Eu acho que, aliás, a próxima vez que levar à assembleia este assunto... O objetivo é apresentar o investidor e apresentar o negócio que temos em cima da mesa.
Já um investidor ou as hipóteses em cima da mesa?
Depende da negociação como decorrer. Se tivermos bons dois negócios...
Ainda não está fechada essa negociação?
Não,
é que falta?
Não. Eu preciso de um mês. Nós precisamos de um mês, este mês, para trabalhar nesse negócio.
Na melhor situação. Está em causa nessa... No encerramento são detalhes.
O que está em causa é que eu não sou profissional do Sport Clube Beira-Mar, tenho mais vida para além do Beira-Mar, a minha direção também.
Mas falamos
quem investe
ou falamos de coisas.
De timings. Mais, nós falamos de timings. Timings. Portanto, encerramos a época agora e, portanto, uma maior disponibilidade para trabalharmos nisso, ainda que os documentos e as propostas já estejam do lado lá.
Adiantados.
Sim.
E as respostas ainda não chegaram, então?
As respostas têm que ser, nós achamos que têm que ser reuniões já pessoais e presenciais e o assunto é sério, demasiado sério para estarmos a tratar por Zooms e coisas do género.
E que vão surgir, portanto, um mês e meio para...
Sim, tal e qual como disse, fechar este, seis este meses processo. Atrás, a maio temos o objetivo, se chegarmos a bom entendimento, para pôr a Assembleia a Constituição.
Atendendo àquilo que disse aqui sobre as capacidades financeiras, os campeonatos, em princípio, esta é uma daquelas questões que não oferecerá grande resistência. Pergunto-lhe se está à espera de alguma resistência por parte dos sócios.
Não, eu não estou à espera de resistência por parte dos sócios porque eu a proposta que vou levar aos associados é a proposta que já colhe os inputs dos associados e é a proposta que eu como associado acho que vai ser boa, eu e a minha direção acho que vai ser boa para o clube, portanto acredito que vai ser como decorreu da última Assembleia, que houve uma unanimidade para a constituição da SAD. Ninguém quer o Beira-Mar mais neste patamar, ninguém quer o Beira-Mar a passar o que tem passado nos últimos anos, de forma digna, de forma a crescer, a honrar compromissos antigos, mas sem capacidade para se projetar com força.
E com a atual direção e a atual estrutura preparada para dar os primeiros passos nessa implementação?
Se esta direção...
Se isto for decidido positivamente pelos sócios, uhum. Há um parceiro que é externo, mas há também uma estrutura que é local.
Claro.
E essa estrutura, hoje pode ser esta, daqui a dois anos pode ser outra. Em processos eleitorais, seguramente estas coisas são dinâmicas e nada... garante que os dirigentes sejam os mesmos. Isto fica encaminhado para um trabalho, de facto, de continuidade em que os protagonistas, no fundo, ficam com essa obrigação de dar suporte, digamos, ao estabelecimento de raízes num processo destes.
É importante.
Isto compromete-o a si, enquanto dirigente,
sim,
ou não?
Sim,
sente
sim.
Isso?
Sem qualquer receio. Eu estou aqui para tomar decisões e de forma consciente e para aquilo que eu achar que é melhor para o clube.
Sim, está
e
também acho... a dizer que estou aqui para tomar decisões e não estou aqui para me ir embora daqui a meia dúzia de meses.
O que eu quero dizer é que quem vem eventualmente investir se chegarmos a acordo, volto a sublinhar isto, se nós achamos que é bom para o clube e se a Assembleia aprovar, obviamente que uma das coisas que nos pede é que durante um espaço de anos que haja uma linha de continuidade para conseguir trabalhar com as ideias que estão a ser desenvolvidas. Isso sim. Não, portanto, a questão que me colocas, se há aqui uma vontade em continuar, eu acho que se houver uma constituição de SAD, é uma obrigação minha continuar a acompanhar e desenvolver, minha e da minha equipa e da minha direção, a continuar a acompanhar e a desenvolver esse processo no início.
A pergunta, por um lado, é essa, mas também o contrário, que é, e um modelo que fica trabalhado, esteja o Afonso Miranda ou estejam outras pessoas, e que possa funcionar de forma fluente sem haver, digamos assim, conflitos que decorrem do facto dos parceiros não serem exatamente aqueles que estiveram sentados à mesa a discutir os termos da negociação.
Um contrato tem que ser feito como se houvesse um divórcio a qualquer momento, não é? Portanto, é essa a perspectiva. Nós temos que fazer um contrato, um acordo, que no dia em que nos chateamos, o clube esteja salvaguardado. Em que no dia em que o Afonso não estiver aqui, que venha o Zé Manel, o investidor esteja confortável com o Zé Manel. No dia em que o investidor decide vender a sua posição, o clube tem que estar confortável a quem vendeu a sua posição e em que condições vendeu. Isso tem que estar tudo contratualizado.
Onde é que o Beira-Mar precisa de apostar e de investir, se falarmos do futebol sénior, à cabeça prioritariamente? Só para termos uma ideia do esforço que vai ser necessário, onde é que vai ser emprego esse esforço? Uhum. Estruturas? Jogadores? Apoio auxiliar?
Vou dar um exemplo. Nós temos uma casa, nós este ano decidimos ter jogadores locais para pouparmos em casas. É bom, porque os jogadores estão identificados com a região, mas não sigo, mas se calhar não temos capacidade financeira para ir buscar jogadores ao estrangeiro, aos jogadores a Lisboa, aos jogadores ao Porto, porque não tínhamos dinheiro para pagar casas. ou não quisemos esticar o orçamento.
Nós chegou decidimos... a tentar que a Academia tivesse alojamentos ou não, não foi... chegou a tentar?
Não, foi dito desde o início que não
seria
ter,
essa a solução.
Não seria essa a solução, obrigava ao tipo de licenciamentos e, portanto, a intenção da Câmara não foi essa.
Vai pôr a SAB a investir nessa área? É isso?
Era importante, nós temos um espaço para o clube, para a SAB ou para o Beira-Mar, ter jogadores tanto da formação a dormir como do futebol sénior, sem dúvida. Um outro exemplo, nós temos um grupo médico, nós este ano decidimos ter um médico que nos acompanha, gastamos algum dinheiro, pouco para a realidade e para o trabalho que foi feito, mas para nós é bastante, e temos três fisioterapeutas só no futebol sénior, dois sempre eu e uma terceira pessoa a meio tempo. Mas o equipamento que é utilizado, muitas vezes, o acordo que foi feito com os geoterapeutas foi nesse sentido. Vocês trazem o equipamento, nós pagamos um bocadinho mais. Isto não faz sentido, do ponto de vista profissional, faz sentido nós termos equipamento à disposição da nossa formação, à disposição dos nossos séniores.
Portanto, o que tem dito ao investidor é que vai ter que construir também o próprio edifício de uma gestão de futebol profissionalizada.
Tem
que ter espaço de trabalho, espaço de alojamento.
Sim, nós não podemos...
Médico. Onde é que viu...
Só mais um exemplo. O Beira-Mar treina, o futebol sénior treina uma vez no Estádio Municipal de Aveiro, por semana, e as outras vezes treina no relvado...
Sintético.
No relvado, que é o futebol 9 no complexo. Portanto, nós vamos ter, se quisermos profissionalizar isto, aliás, chegando a um patamar superior, nenhum treinador vai achar piada em treinar um futebol de 9 de futebol 9. Já vamos ter que fazer um relevado de 11.
E já há ideias do que é que pode vir a ser esse investimento?
Esse investimento em relação a infraestruturas?
Sim.
Não. Há a ideia das necessidades, não está
não orçamentado. Não de localizações potenciais?
Temos algumas ideias, mas a seu tempo.
E onde é que se inspirou? Foi em Alcochete, no Seixal? Ou...
Não. Eu acho
não, é que da forma como estamos a falar, campos, alojamentos, se calhar vai dizer departamento médico, refeitório,
sim.
etc, etc, etc.
Eu acho que há um bom modelo que devemos... Eu gosto, e falamos muito isto internamente, há um modelo, nós gostamos de seguir, percebendo, de copiar os bons exemplos, e eu olho muitas vezes para o Braga. Acho que o Braga é um excelente exemplo. Acho que é um Braga está neste momento ainda hoje a disputar o Campeonato Nacional, não é? Primeira Liga, 6 pontos, não é? Há 20 anos era exatamente o mesmo que o Beira-Mar. Então, eu acredito que se houver um investimento certeiro, com pessoas sérias, com infraestruturas, é olhar o copiar o Braga, muito boa comunicação, envolver a comunidade, pulso firme, acho que temos todas as condições para ser um Braga no futuro. Eu sonho com isso. Agora, este é um projeto no Braga que já vai com 23 anos. São 23 anos para ter boas condições. E para umbriar com um Sporting. Eu acho que... Acho não. Quem anda no futebol sabe perfeitamente que hoje em dia o Braga tem melhores condições para, e gasta mais dinheiro na formação do que o Porto. Que o Porto, por exemplo. Famalicão também é um bom exemplo.
Famalicão
está na primeira divisão nacional a disputar com os grandes neste momento e está a inaugurar um novo centro de estágios.
E tem a equipa de juniores a liderar também.
É essa.
E há pouco tempo na segunda divisão, por acaso há pouco quando falava da questão dos juniores, recordei-me dessa referência ao Famalicão, até porque hoje está num jornal desportivo exatamente qual é o segredo de... E percebe-se que há aqui, de facto, um trabalho de continuidade, investimento, um trabalho de cuidado com a formação. O Beira-Mar, isto da disputa pela subida à primeira divisão, já é um pouco essa consequência do trabalho que tem vindo a ser feito e da melhoria de instalações? E um atleta que foi chamado à observação da Seleção Nacional também?
Sim, André. Eu acho que é uma consequência das instalações e das pessoas que temos a trabalhar na formação. Nós temos não só melhores condições de treino, que é mais fácil para atrair miúdos, mas também temos dirigentes competentes, treinadores qualificados, e isso que também custa dinheiro, não é? Porque uma coisa era o Beira-Mar chamava meia dúzia de carolas para vir dar treinos e neste momento paga as pessoas e tem um coordenador a tempo inteiro que também é treinador de júniores e que está a fazer um bom trabalho nos júniores, como se vê, como os resultados ditam, não é? Mas isso esta envolvência toda faz com que a formação tenha bons resultados. E começa
Mas a viragem já começou. A viragem já começou. É isso que estamos a falar.
Sim, a viragem já começou e nós sentimos que cada vez há mais atletas a quererem vir para o Beira-Mar. Quando nós tivemos equipa de juvenis e júniores, e já não falo de iniciados, também acho que devemos ter essa ambição de ir para os nacionais. Mas com júniores e juvenis no nacional, o Beira-Mar escolhe os atletas que quer, com as condições que temos, obviamente, e com equipas charneira, que são os séniores num campeonato de Portugal, a lutar para subir, e portanto aí sim vamos ter capacidade de atratividade diferente. Mais uma vez aí entra o Braga. Eu conversava com não interessa, com um atleta que um dos nossos que está a ser aliciado por alguns clubes e da formação, e os pais diziam-me que visitaram as academias e que aquela que mais gostaram foi a do Braga e a do Famalicão, que vai ser inaugurada. E porquê? Porque um pai é confortável quando vai, se não for o típico futeboleiro que quer o miúdo no Benfica e depois nem joga e está ainda lá encostado, vai ver também as condições de treino. Portanto, mais uma
e
vez.
Se calhar dá-lhe jeito também estar mais perto.
talvez.
Para pôr olho no filho.
Para conseguir estar, sim.
Para acompanhar. E as modalidades? O que é que tem mudado? Vimos que o basquete deu aqui, ou aparentemente está a querer dar um salto de qualidade.
Sim.
Há, disse-nos, essa possibilidade ainda deste ano tentar esse salto, mas pelo caminho perdeu, creio eu, um jogador que era importante.
O Nazário, sim. Perdemos o Nazário, que foi estudar para a Itália. E que acho que há de regressar um dia e que será sempre útil. Mas houve um investimentozinho no basquete sénior e que permitiu a equipa hoje não estar a passar o que passou ano passado, que quase descíamos de divisão. Portanto, hoje estamos ainda a lutar, ou pelo menos no playoff, vamos ao playoff de subida. O futsal, para o ano queremos ter equipa sénior de futebol, portanto é o reinício da equipa sénior de futsal, já que fizemos a escadinha toda, da formação até cá acima, temos as equipas todas, e portanto agora faz sentido dar seguimento com a equipa sénior. Vai ser necessário, obviamente, algum investimento também nessa equipa. A equipa de juvenis do futsal mantém-se a par de mais duas ou três equipas nacionais na primeira divisão nacional e, portanto, garantiu com a disputa da fase de campeão, garantiu desde de antemão a manutenção na primeira divisão nacional, portanto também é importante para o clube. E depois temos todas as outras modalidades também a formar atletas e pessoas, portanto, que é o que o clube tem que fazer. Voltando atrás e para mostrar a importância da eventual constituição de uma SAD, todas estas modalidades ganharão condições competitivas e eventualmente infraestruturas
com a libertação de meios,
mais
já
que de outros meios. Pronto, isto é muito importante. Eu acho que qualquer beira-marense gosta que o clube seja cumpridor, grato e que forme atletas, mas que seja também competitivo e que ganhe. Não é? Eu não sou cego por ganhar. Acho que, aliás, é uma boa lição que nós temos este ano com o futebol sénior, é que as pessoas já começam a gostar mais do clube do que ganhar. Isso é uma coisa importante. E porquê? Porque nós tivemos um momento muito mau, ou não tão bom, até ao fim da primeira volta, em que não sentimos qualquer animosidade dos adeptos. Pelo contrário, sentimos força, as pessoas a apoiarem-nos. Isso é uma mudança que dá trabalho, que tem que ver com comunicação, que demora muito tempo, mas que vamos chegar lá.
Compreensivos até certo ponto, não é? Porque o próprio clube, com isto da SAD, está a dizer mais disto não, porque isto resulta um ano.
Claro.
É o ano de regresso aos nacionais, mas depois não dá para esticar a corda muito mais. O grau de exigência é, de facto,
certo,
superior. Quando nós conversámos também nessa última entrevista, na altura lançou ali uma ideia que, em termos de informativos, até criou ali alguma agitação, que foi: o clube queria ter ou quer ter o seu pavilhão próprio. Portanto, quando falamos desta questão do relançamento de modalidades e incremento, também estamos a falar aqui de condições base, além daquilo que vai existir aqui ao lado, que é um pavilhão oficina com quatro campos. O clube quer ter uma presença mais citadina ou mais urbana, digamos assim, não é?
Eu acho que o clube...
Que passo é que já deu para isso?
O passo, o Beira-Mar não tem hipótese nenhuma de dar esse passo. O Beira-Mar tem uma ansiedade muito grande, e todas as nossas modalidades nos transmitem isto, de que o pavilhão municipal seja construído, para percebermos depois que espaço de treinos é que nós vamos ter, que horas de treinos é que vamos ter. Sabemos que o pavilhão não vai ser exclusivamente o Beira-Mar, e acho bem que não seja, não é? Mas que tenha uma boa parte que seja utilizado por este clube. Depois disso, se não estivermos satisfeitos, pois bem, temos de ter capacidade para alavancar um outro pavilhão, mas acho que é esperar para ver e não pôr a carroça à frente dos bois. Temos outras formas de conseguir ali tal ligação à comunidade e estar mais perto do centro urbano, como, por exemplo, a questão da sede, que é uma questão que o Presidente
prometeu para este ano. Já há alguma novidade sobre isso?
No centenário disse, de facto, na gala do centenário disse-nos a toda a gente que a sede estaria na calha. Estamos à espera, a aguardar.
Mas já sabem onde é? Ou ainda nem sequer têm informação do que é que vem no embrulho?
Sabemos.
E estão de acordo com a solução?
Muito.
É uma boa escolha?
Uma excelente escolha. Agora esperamos que o dia em que vai acontecer. Mas é uma ótima escolha para o Beira-Mar, sim.
E onde é que é?
Isso não sou eu que vou dar a sede.
Onde? Localização?
Centro urbano. Área. Centro urbano. Portanto, é
centro urbano, zona típica, centro zona histórica.
Centro urbano. Não sei, não posso dizer mais que isso, nem seria correto estar a fazer. Acho que é um desrespeito para quem...
Mas será 2023, confia nisso?
Eu não sou eu que lidero esse processo. É a Câmara que o faz, aí tem que perguntar ao Presidente. Agora eu espero que seja em 2023, sim.
O clube, quando se fala de crescimento, de expansão, entrou sempre nas conversas, aliás, e agora está a entrar em força até por iniciativa da Federação, das Associações de Futebol, que é a expansão do futebol feminino. Uhum. E na altura disse, com as condições que temos, ainda não chegámos lá, essa é uma ideia que está ali, até e na altura a sua dissertação tinha a ver com a influência das mulheres até e a sua ligação aos clubes e o que elas podem trazer, uhum, em termos de ligação afetiva e de continuidade enquanto dirigentes, treinadoras, etc. É para o ano que o Beira-Mar vai ter futebol feminino?
Nós neste momento temos 14 atletas e estamos a trabalhar no sentido de ter mais espaços de treino dentro das próprias instalações, que é possível. Dou dois exemplos: o futebol sénior a treinar de manhã e os júniores a treinarem mais cedo libertam horários nobres, não é? Portanto, ali das 6:30 e tal. Nós conseguimos ter mais equipas, ou criar a primeira, ou uma ou duas equipas femininas. Depois há também um acordo que entre o município e a Associação Futebol de Aveiro, da possibilidade dos clubes do município utilizarem horas de treino nos campos da Associação Futebol de Aveiro, aqui ao lado. E nós vamos bater a isso, obviamente. Nós queremos futebol feminino e agora que temos estas miúdas faz sentido dar seguimento e ter equipas, pela conversa que tivemos anteriormente.
Portanto, será no próximo ano já que se vão ver as primeiras equipas formalmente constituídas?
Esperemos.
Não serão equipas mistas, serão equipas de futebol feminino?
Esperemos que sim, sim.
E qual é a ambição do Beira-Mar? É crescer no futebol feminino?
Eu acho que o Beira-Mar, no momento em que abrir o futebol feminino, vai ter muitas meninas e graúdas a quererem vir para o Beira-Mar jogar futebol, portanto, sim, mas com condições. Se não vale a pena cortarmos as condições às equipas que temos e de repente estamos a treinar em meio campo e coisas deixando ao quarto de campo para ter cegamente futebol feminino, isso não vai acontecer. Nós trabalhamos de forma organizada e estruturada e, portanto, primeiro criar condições e depois atrair.
Esses programas da Federação e da Associação de Futebol, que, segundo os clubes, vão relatando quando assinam os documentos, prevêem 40 mil euros ou um máximo de 40 mil euros para apoio às infraestruturas. Depois é preciso encontrar verbas, por exemplo, para um relevamento sintético, algo do género. O Beira-Mar candidatou-se a algum destes programas? Tem aqui algum interesse em...
O Beira-Mar tem ido atrás de alguns programas, não é? para tentarmos ter mais receitas.
Ou carrinhas?
Sim, nós conseguimos uma. Por exemplo, não me recordo o nome do projeto, mas era com a Associação Futebol de Aveiro, portanto, para a compra de mais uma carrinha para o clube, em que é financiado, se não me engano, mais de 50% é dado pela Associação Futebol de Aveiro / Federação Portuguesa de Futebol. Mas fomos agora atrás também de um outro IPDJ que tem que ver com uma coisa que é importante para nós, que é a integração de desporto adaptado. Portanto, a possibilidade de qualquer pessoa com qualidades minguantes ou portador de alguma deficiência de poder vir praticar desporto no Beira-Mar e as nossas secções estarem prontas para receber as pessoas.
Portanto, o clube voltou a ter capacidade de investimento. É isto.
O clube vai atrás de tentar. O clube anda atrás de capacidade de investimento. Estes são programas, são candidaturas que nós
identificamos. Mas que muitas vezes
identificam
com financiamentos, não é? E implicam que o clube tenha meios próprios.
Sim.
Até há poucos anos era impensável ouvir dizer que o Beira-Mar tinha se candidatado a algo que implicasse com o financiamento.
Tanto era que as dívidas que existiam na Segurança Social e nas finanças eram um requisito e que impediam, eram os requisitos básicos e, portanto, impediam o recebimento. Já não existe. Portanto, sim, temos outra capacidade hoje em dia, é verdade.
Afonso Miranda, estamos no final da nossa conversa, esta entrevista que andou muito em torno, de facto, deste ano de transição ou de um verão que promete ser quente. Não é? Isto vai ser um verão quente à beira-mar.
Isto vai ser um verão quente, mas com muita água fria na cabeça e com muita ponderação, como é a nossa forma de estar.
E deixaria aqui uma garantia aos sócios em primeira instância, mas há aqueles adeptos que, não sendo sócios, também têm a sua simpatia, de que este verão não vai pôr em xeque a próxima época desportiva? Não a vai colocar em causa?
Este é o melhor verão para não colocar em causa a próxima época desportiva, porque este verão, por muito que foi um erro da Federação, por muito que soube-nos a poder ter sido e podemos ter ido mais longe, mas este é o verão que nos dá 4 meses para trabalharmos na próxima época desportiva, portanto temos tempo para fazer as coisas com calma e os sócios é que vão decidir sobre o futuro. Portanto, a garantia que eu dou é: temos tempo para trabalhar e os sócios é que terão a palavra final para trabalharmos, continuarmos a trabalhar sozinhos no panorama que temos, ou para trabalharmos melhor acompanhados.
Junho é mês para criar uma SAD? Formalmente?
Sim.
É execuível?
Sim. Sim, repara, nós este ano começámos a treinar em... Vou dar um exemplo melhor ainda. O Salgueiros, que está na fase de subida, começou na segunda semana de agosto a treinar. Está na fase de subida. Portanto, é um exemplo de que é um mau exemplo, na minha opinião, não queremos seguir isso, mas achamos que junho é mais que suficiente para constituir uma cena desportiva, se for caso disso.
Estas últimas jornadas e sobretudo esta última motivaram aí de facto alguma agitação. Foi conhecido também o desfecho do processo que envolvia um jogador de Salgueiros, um jogo que terminou ali um pouco antes do final. Agora ouvíamos a propósito de um resultado de um dos clubes envolvidos também nesta fase de subida, deixar no ar assim uma espécie de suspeições. O que me induz o seu discurso é que isso para o Beira-Mar está tudo arrumado, não faz parte do filme do Beira-Mar, portanto o Beira-Mar está concentrado noutros caminhos, noutras vias.
Eu acho que se estivesse no nós temos que pôr na pele dos outros clubes e das outras pessoas muitas vezes. E a decisão que foi homologada do jogo Salgueiros Marítimo é uma decisão justa. Justa. Eu li o acordo todo, são muitas páginas, mas li, eu e o Pedro Moreira também, o Rui Pedro, analisámos. E se estivéssemos na pele dos Salgueiros, uma decisão tomada pelo Conselho de Disciplina, por muito que nos custe, foi uma decisão bem tomada. E, portanto, nós não vamos recorrer a absolutamente nada. Não
temos... Foi um campeonato de verdade desportiva, na sua leitura?
Eu acho que sim. Acho que foi um campeonato de verdade desportiva, sim. Nós trabalhamos dentro de campo, nesse sentido, ficámos, morremos à beira-mar, se quisermos, mas não vamos chorar pelos terceiros. Nós dependemos de nós próprios no início do campeonato e no fim também.
Falámos muito no início sobre a espera, esta fase de transição, o treinador e o jogo aberto com o treinador e com os jogadores. Há jogo aberto, aqueles que querem manter, aqueles que pode haver aqui uma perspectiva de renovação?
É exatamente a mesma coisa. Portanto, nós com os jogadores não vamos... Eu percebo que os jogadores queiram ver a sua vida resolvida, mas nós não vamos precipitar-nos a tomar decisões. Nós vamos dizer as coisas como elas são.
Portanto, eles são livres a partir do final de maio?
Os jogadores são livres, obviamente, de contratar, de assinar por outros clubes. Se quiserem ter a ambição e a satisfação de continuar a representar este clube, vão ter que esperar algum tempo.
Mas disseram a alguns deles que gostariam que eles continuassem.
Nós não dissemos nada. Porque
acabamos, a ninguém?
A ninguém, absolutamente ninguém. Acabamos a época agora, para a semana, como disse, ou ainda esta, vamos reunir e depois vamos de definir a estratégia.
Ficamos à espera então agora das datas e dos momentos de referência para perceber como é que o Beira-Mar vai arrumar a sua casa. Ficamos com esta noção de final de época, que não é ainda um final de época, e quase diria de abertura de jogo para um campeonato que está aí para começar e que promete marcar este verão do Beira-Mar.